Olá, investidores! Muito bom dia! Quinta-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e estou começando a dica no estúdio do BTG Pactual. Nosso grande analista aqui, Lucas Costa.
Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. Bem. Mercado recuperando um pouquinho depois desse susto de terça-feira, hein?
É isso aí, turma. Até para fazer um rápido recap aqui para quem estava aí no Carnaval, não acompanhou. A gente teve aí, que a gente até tinha adiantado para vocês, que era muito importante nessa semana, a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, chamam CPI, né, o dado de inflação consumidor acima do que o mercado esperava, ou seja, mais um dado, né, que frustra um pouco as expectativas do mercado em relação a uma desaceleração mais intensa da inflação nos Estados Unidos, reprecificou bastante a curva de juros por lá. Só para terem uma ideia, o 10 anos, né, chegou praticamente a flertar com 4,30, né, na sua máxima ali no movimento, né, de aversão a risco lá fora, ou seja, o mercado precificando que a inflação americana parou e desacelerar, né, ou está vivendo algum momento ali, né, sazonal de maior impacto. Isso acabou esfriando muito as apostas aqui em relação à queda de juros lá fora. Lembrar a todos, o mercado chegou a precificar com grande probabilidade em reunião de março, agora queda de juros lá fora. Depois, em algum momento em janeiro, foi para maio e agora já começa a conversar bem mais para junho. E essa mudança, né, Coxinha, dessa precificação de juros tira bastante o apetite a risco do mercado internacional, draga parte, né, de ações e tira fluxo de emergente, né?
É, exatamente. É importante trazer para o pessoal que, olhando ali para as opções de Fed, a gente tem cerca, mercado já precificando cerca de 59% de probabilidade de manutenção de juros, mas é até aquela coisa, o S&P está numa tendência de alta de médio prazo, quando a gente observa os indicadores. Ele até nesse movimento de terça-feira, ele veio testar ali a sua média móvel de 21 dias, que dentro do meu modelo é o indicador que eu uso para ver tendência de curto prazo, e o mercado voltou a recuperar, né? Tanto que ontem a gente já chegou a subir ali cerca de 0,89%. Sim. A gente teve uma fala do Goolsbee que ele estava comentando que mesmo alguns dados um pouco ruins ou não tão bons quanto o mercado esperava, ele enxerga que esses dados ainda não são suficientes para tirar esse compasso de trazer a inflação de volta para 2%. Então o mercado viu essa fala como um ponto positivo e aí fez esse movimento de recuperação e hoje também já está conseguindo ganhar a máxima de ontem. Até mesmo quando a gente olha pelo Market Breath, particularmente eu encaro esse movimento de queda da última terça-feira como até que positivo, o mercado precisava ter certo alívio, né?
Eu acho que esse ponto, e até a gente sempre gosta de fazer uma segunda análise aqui, né? Segunda derivada, como a gente chama, e o que tem dado suporte de novo às ações aí do mercado americano é o setor de tecnologia, né? Então a NVIDIA aí, que é o grande destaque do momento, né? Subiu 2,5% ontem, a empresa chegou, né? Terminou o dia acima, né, do market cap da Google, né? Hoje em dia, então, ela está entre as três maiores empresas aí de valor de mercado, né, no mundo. Isso tem ajudado bastante aqui, né, na média do S&P 500, que tem uma grande concentração hoje dentro desse setor. Como o Costinha falou, hoje o mercado abre, né, lá fora, os Estados Unidos, com uma leve alta. A Europa acompanha até um pouco essa melhora do final do dia, né, ontem lá fora, o que pesa aqui nos ativos. Então a gente percebe o mercado em compasso de espera. E por quê? Né, hoje tem uma grande bateria de dados para a gente ficar de olho lá fora, de atividade, seguro de desemprego, tradicional da área de quinta-feira, vendas no varejo e produção industrial de janeiro. Então, três dados de atividade barra mercado de trabalho, começando a divulgação a partir das 10h30 da manhã. Então, acho que eu acho que a gente vai analisar no mercado agora, pessoal. O mercado saiu da euforia, né, de dezembro, novembro em janeiro, né, fez esse, né, essa realização, né, de juros lá fora, entendeu que o mercado, né, precisava tirar parte do otimismo aqui das precificações de juros. Tivemos uma bateria de dados não tão positivos, né, de inflação, e agora o mercado, na minha opinião, vai esperar, né, vai entrar em compasso de espera. Ah, mas Gerson, você estava falando isso e o S&P está na máxima. Sim, né, como eu acabei de comentar, se olharmos o porquê que o S&P está na máxima, a gente sempre explica aí, hoje 80% da performance, né, do mercado americano está explicado por 7 ações do setor de tecnologia. Então, dá para dizer que o mercado lá fora está com um grande apetite a risco para ações. Está com uma grande concentração de fluxo no setor de tecnologia. No geral, que eu digo, no apetite a risco para mercados emergentes aqui no Brasil, por exemplo, né, o mercado de IPOs, o mercado mais tradicional, vamos dizer assim, de apetite a risco, eu acho que o mercado entra agora em compasso de espera, aguardando a divulgação de mais dados, né? E provavelmente a reunião de março, agora do mês que vem, deve ser uma reunião bem importante, não só pela decisão, né, mas simplesmente pelas falas, né, como foi a análise desse primeiro trimestre aqui, né, de juros lá fora. Então fiquem atentos aí a partir das 10h30. Além disso, né, tem hoje algum dirigente do Fed aí, né, comentando, e o destaque é o Christopher Waller, né, que tem, né, uma postura bem dura, foi um dos caras que trouxe bastante movimento aqui em janeiro nas suas declarações, então fica atento a isso também. Mas, Coxinha, aproveitar que você está aqui, é impressionante a performance do Bitcoin, né? 53 mil dólares praticamente, né? Os criptoativos, né, talvez nessa linha da tecnologia, da Nvidia, da Microsoft, né, tão um grande fluxo comprador nesse momento, né?
É, exatamente. Uma coisa que a gente tem comentado até nos materiais que eu faço com o Portilho, o mercado de Bitcoin está cada vez mais institucionalizado, né? E aí, quando ele se torna mais institucionalizado, ele acaba entrando dentro do play macro de uma maneira geral.
Sim.
A gente teve uma particularidade que foi a questão dos ETFs. Então, ontem, para vocês terem uma ideia, o mercado de cripto ele bateu 1 trilhão de market cap, que é um dado é um valor que ele não batia desde novembro, e parte desse movimento ele pode ter sido impulsionado também pelo ETF, porque as criptos elas se valorizam. E aí o próprio fluxo do ETF acaba ajudando a dar uma puxada de uma maneira geral. Lembrando que a gente falta ali mais ou menos próximo de 60 dias para o halving, que é o processo em que os mineradores, você tem um corte na remuneração dos mineradores, e aquela coisa, o Bitcoin ele vai se tornando mais escasso, a expectativa é que o preço valoriza, então a gente vê um posicionamento técnico do mercado a favor desse evento.
Boa. Na parte de commodities, pessoal, antes de ir para commodities aqui, o dólar está praticamente de lado, tá, DXY, com poucas variações no mercado internacional, 10 anos, está com leve fechamento de taxa, hoje é 4,22 aqui a Treasury americana de 10 anos, lembrando, né, essa Treasury estava 3,70, né, em novembro, ali naquele grande momento de mercado, que a Bolsa no Brasil foi super bem, um ano de euforia. Então a gente está falando, turma, de praticamente 50 bips, né, de alta, de abertura de taxa no 10 anos dos Estados Unidos, que é uma grande variação, né, para esse título lá fora, que trouxe essa reprecificação, fortaleceu o dólar, prejudicou o fluxo para emergentes aqui e impactou o mercado de commodities. Tá? Na parte de commodities, o petróleo está estável hoje, com uma leve queda ali, mas 82 dólares praticamente, né, o Brent, bem em linha com o que a gente tem imaginado de cenário para petróleo nesse momento, né? O Jean veio aqui semana passada com a gente, que é o nosso analista específico de commodities, comentou sobre esse cenário, né, de petróleo ali entre 80 e baixo, 82 ali é um pouco do nosso cenário atual, ainda nesse equilíbrio de oferta e demanda, mas com risco de cauda, como a gente fala, né, o tail risk, dessa escalada dos conflitos no Oriente Médio. Acho que esse é o fator para ficar de olho aqui na parte do óleo. No minério, está praticamente estável, 129 dólares aqui a tonelada, também nessa linha, né, o minério está nesse patamar de preço, na nossa opinião, elevado, né, há bastante tempo, né, caminha para ter um primeiro trimestre e também um minério acima de 120 dólares, que é uma cotação super elevada, que também não estava na projeção aí, né, dos principais analistas, ou seja, favorece o setor de mineração e siderurgia aqui. É bem verdade que a gente sempre comenta com vocês aqui, né, a Vale não tem andado, né, e tem muita questão de fluxo aqui, né, em relação a isso, como a gente comentou, essa saída de capital estrangeiro aqui da Bolsa Brasileira acaba impactando bastante a Vale também, dado que o gringo, né, como a gente chama, procura papéis mais líquidos para estar posicionado, e aí São Petro, Vale e os grandes bancos são os papéis mais líquidos aqui da nossa Bolsa, então isso pesa também. Mais algum ponto lá fora, Coxinha, para a gente ficar de olho?
Não, só um ponto que eu ia destacar ali na parte de câmbio, comentando do câmbio, o DXY está fazendo um movimento de correção nos últimos dois dias e a gente tem um aspecto ali importante, né? Porque tanto o Japão quanto o Reino Unido entraram em recessão técnica na divulgação do último PIB.
Bem lembrado.
No caso do iene japonês, o mercado ele acabou que ele não atacou tanto esse ponto, justamente porque ele está se posicionando mais a favor de uma mudança de política monetária no Japão e o aumento de juros ali mais ou menos no final do primeiro semestre. Então a posição técnica do iene seria essa. E no caso da Libra a gente tem um movimento de queda, justamente precificando esses últimos dados de PIB. Eu comentei dos dois, por mais que sejam moedas aí que a gente não costuma operar, sim, no dia a dia, porque tem uma composição do DXY, e afetando o DXY acaba afetando o nosso dólar real por aqui também.
Boa, bem lembrado. Então, turma, acho que esse é o resumo do mercado internacional. A gente teve uma semana, né, bem agitada lá fora, com dados aqui de inflação consumidora acima do que o mercado projetava, reforçando esse movimento mais de cautela, de manutenção de juros, por enquanto, nos Estados Unidos. Uma bateria de dados grande hoje aqui, a partir das 10h30 da manhã. Então, é isso que a gente monitora aqui na parte internacional. Aqui no Brasil, vamos lá, o que a gente tem para falar aqui, né? Hoje tem o tradicional do Boletim Foco, sai hoje, né? Sempre sai na segunda, dado o carnaval, ficou para hoje, né, a divulgação. Além disso, tem leilões aí de LTNs, mas sem dúvida é uma agenda bem mais fraca aqui no Brasil, dado o carnaval, Brasília, né, sem nenhuma grande novidade nessa semana. O presidente Lula está em viagem, né, no Egito e hoje tem reunião, né, com o presidente. Além disso, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também, né, tem reunião às 11 horas da manhã, né, com a Federação de Combustíveis, ou seja, pode ter alguma declaração em relação a isso, um fator bem, né, discutido aqui no Brasil sobre o preço dos combustíveis. Além disso, na parte corporativa, lembrar a todos, a temporada de balanços começa a ganhar bastante corpo na próxima semana, né? Essa semana, devido de novo ao carnaval, uma semana mais esvaziada aqui no Brasil, tanto na parte de indicadores quanto na parte corporativa, mas semana que vem a gente deve ter bastante movimentos aqui em relação à temporada de balanço, está se aproximando o balanço da Petrobras, por exemplo, da Vale, que fazem bastante preço aqui para a gente ficar de olho. E um assunto que foi debatido muito no ano passado, que agora volta, né, após carnaval também à tona, é a privatização da Sabesp, né, a previsão aí, né, a projeção que ela ocorra em meados de junho, e agora começa, né, a viabilizar grandes grupos aí do país, como a Cosan, Equatorial e Votorantim, segundo os jornais aqui, são grupos interessados, né, em participar dessa privatização, comprar uma fatia, né, desse negócio. Um ponto importante que chamou a atenção é, né, o volume médio de derivativos na B3 subiu 28% em janeiro, ou seja, a gente já vem vendo isso há bastante tempo, apesar do mercado à vista, né, como a gente fala, né, compra e venda de ações ali de maneira mais pura, ainda está com volumes muito aquém do que a gente gostaria, dada essa Selic mais alta, etc. A parte de derivativos tem se desenvolvido muito aqui no Brasil, né, seja pelo mercado de opções flexíveis, seja pela questão, né, de outras, né, dos minis aqui, que a gente pode até falar melhor. Inclusive, tem novidade chegando na B3 aí, né, o futuro de Bitcoin daqui a pouco começa, né, a negociar por aqui também, né?
Exatamente. Igual você comentou, ontem a gente teve um pregão ali só meio período.
Uhum.
Só que quando a gente faz mais ou menos ali a correspondência do tempo, até que teve um volume bom para para um dia de pós-feriado. O movimento de ontem até do Ibov, ele pode ter precificado um pouco o fato ali da gente ter fechado segunda e terça-feira, né, por mais que o mercado americano tenha recuperado na quarta, e hoje tem expectativas de que pelo menos ali no período da manhã a gente consiga ter alguma recuperação por aqui. Lembrando também que a curva ontem, né, ela chegou a abrir ali mais ou menos 7 bips no miolo da curva, o janeiro 29 foi para 10,46 mais ou menos, o setor imobiliário sofreu um pouco, o Petro também apanhou um pouco esse movimento de queda do petróleo. Então, ontem, acredito que a gente tenha precificado isso. Hoje, expectativa de uma abertura pelo menos um pouco melhor.
Boa. Ô, turma, então acho que o resumo da ópera é esse. O mercado aqui no Brasil ainda voltando mais lento, né, com essa questão do carnaval aqui, então a parte micro, né, e corporativa um pouco mais lenta aqui no Brasil. Lá fora, a partir de 10h30 da manhã, começa a grande bateria de dados nos Estados Unidos, mas é bem verdade que a luz amarela está ligada, né, o mercado está em compasso um pouco mais de cautela nesse momento, aguardando a divulgação de dados e precificando aqui um pouco esse primeiro tri. Coxinha, obrigado aí pela parceria.
Obrigado, pessoal.
Desejo a todos uma ótima quinta-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.